mostrar esse resultado aqui. BR de θ pode ser escrito dessa forma. Cosseno de θ vezes a intensidade mais seno de θ vezes a intensidade. Tanto faz, olha para ali, tá claro isso aqui, já desde o início, né? Pegar aquela matriz nossa, que é cosseno, seno, menos seno, cosseno, eu posso mostrar que essa exponencial aqui e reproduz o que nós já sabíamos, porque nós calculamos a matriz explicitamente dessa forma, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, se eu posso escrever essa matriz como cosseno vezes a identidade, mais seno vezes aquela matriz. Então, essa expressão aqui é isso, que por sua vez é também isso. Aquela expressão é útil porque ela vai mostrar a relação entre o grupo e o áudio. Na próxima aula eu vou mostrar que esse grupo pode ser colocado, essa matriz, esse espaço pode ser transformado em coordenadas complexas. Entendeu? Eu vou trabalhar com o euclidiano como se fosse um espaço complexo. Então, isso é o primeiro exercício, é o primeiro ponto que a gente vai usar na aula que vem. E na segunda parte da aula que vem, nós vamos usar o produto vetorial. Isso aqui vai estar ligado ao produto escalar. Na próxima aula, vamos mostrar que isso define uma simetria do produto escalar. Então, o grupo SO2 ele vai estar associado a uma simetria do produto escalar. Ou seja, eu faço uma transformação mudando de observador. Mas o produto escalar não muda. Então, eu faço uma transformação, eu atuo. Mas alguma coisa não muda, que é o produto escalar. Então, o fato do produto escalar não mudar, isso ele define uma simetria. Eu faço uma transformação que não altera alguma grandeza física. Se o produto escalar não muda, significa que eu não mudo nem módulos, nem ângulos entre vetores. Depois, eu vou poder fazer uma outra... Aí a pergunta é, será que essa transformação mantém também o produto vetorial? Quando eu fizer, então, a transformação, vamos definir, então, uma transformação também associada à forma sintética. E daí vai sair o grupo SP2. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar mais ainda um pouco com SO2 para poder definir, inclusive, como é que os espinores aparecem. Isso tudo está no espaço dos vetores. Todo espaço, roda o sistema. A pergunta é que tem algum objeto mais destacado no espaço-tempo, fora do espaço-tempo, que percebe essas locações também. Então, na próxima aula, nós vamos associar SO2. Vamos trabalhar melhor o conceito de simetria em cima do SO2. Vamos trabalhar melhor o conceito, vamos introduzir uma nova grandeza física chamada espinor, que não é nem vetor, não é no sentido estrito, nem é tensor. E aí, associado a esse mesmo espaço, nós vamos introduzir o grupo sintético SP2. Aqui, perdão, que além do SO2, nós vamos trabalhar também com a forma complexificada U. É a simetria típica do eletromagnetismo, chamada simetria de Cadilha do eletromagnetismo. Então, na próxima aula, vamos trabalhar o máximo possível ainda em duas dimensões. Então, se vocês trabalharem um pouco nesse período de 15 dias, conseguirem fazer um pouco, se familiarizarem um pouco, aí já dá para entrar no espaço de Minkowski na próxima aula. Vamos fazer já o grupo SO11. Vamos chegar nas transformações de Lorentz a partir do mesmo método que a gente chegou aqui. Vamos ver que, na verdade, a gente vai, em vez de trabalhar com cosseno e seno, a gente vai trabalhar com cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Então, quem puder fazer uma pequena revisão da trigonometria hiperbólica, né, das funções hiperbólicas, lembra lá o que é seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, as relações de recorrência entre eles, tá certo? Então, termina por hoje. Então, vocês têm 15 dias para trabalhar um pouco em cima disso. Então, não se preocupem, né? E aguentar o trampo para quem é novo, quem está chegando, está nos primeiros dias.